Sejam muito bem-vindos ao Mensagem Cast. Este é o Bom Dia Espírito Santo, um estudo bíblico diário feito em nossas redes sociais. Nos siga em nossas páginas do Facebook e Instagram, que estarão na descrição. E que Deus venha falar grandemente com você.
Está aqui o Salmos capítulo 21. Preste atenção que vai falar esse Salmos. E é aquilo que aconteceu com o nosso querido apóstolo. Ele venceu. Amém? Deixa eu te eliminando todos os barulhos aqui. Então vamos lá. O dia da vitória. O dia da vitória. Mais um salmo de Davi. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Tu lhe concede os desejos do seu coração e não lhe rejeitaste a súplica dos sábios. Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos, em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu a concedeste, vida longa e dias felizes sem fim. Pela vitória que lhe destes, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Sim, tu constituís como grande bênção perene e enche de alegria com a tua presença. Sim, o rei confia no Senhor por causa da lealdade do Altíssimo. Ele jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua destra atingirá todos que te odeiam. No grande dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará. Extirparás da terra sua geração, com sua descendência na humanidade. Embora tramem o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis, nada conseguirão, pois tu colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e tocaremos louvor. Amém e amém. Bom, Deus, ele é maravilhoso. E aqui mais uma vez está falando sobre a alegria do rei, né? Quando nós lemos à primeira vista, no Salmos 21, nós imaginamos ali que Davi está falando da alegria, sua alegria pessoal por ser uma pessoa que adora a Deus. E eu já começo por aqui. Quando você tem Deus como seu centro, como você tem Deus, ó, arrepiado aqui, igreja, isso é maravilhoso, é a presença de Deus aqui já invadindo esse quarto. Quando você tem a presença de Deus, quando você serve a Deus, você é uma pessoa vitoriosa. Eu acabei de falar aqui de um apóstolo que foi recolhido e parece assim meio, o mundo não entende essa lógica, mas o apóstolo, ele venceu. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz, olha, combati um bom combate, guardei encerrei a carreira, guardei a fé, agora o que me espera é a coroa da vida. Isso, é isso que o mundo não entende. Quando o servo de Deus aqui morre, a palavra do Senhor fala que o céu entra em júbilo, Deus se alegra. Por quê? Porque foi mais um vencedor. A pessoa que está na presença de Deus, ela é vencedora. Por mais que as coisas no momento parecem difícil, lá no final ela vai entender que tudo que ela passou foi para glorificar o nome do Senhor. Toda ferida que um guerreiro de Deus tem no corpo é uma história no qual ele venceu e hoje está de pé para a honra e para a glória do Senhor. Pode ver, você na sua caminhada com Deus, existem muitas marcas, né? Feridas não, mas cicatrizes. Feridas o Senhor cura com bálsamo, mas cicatrizes. No corpo do servo de Deus há muitas cicatrizes. Davi era um guerreiro, e digo mais, Davi não era um guerreiro de ficar sentado no trono, no palácio. A única vez que ele resolveu ficar sentado no trono e no palácio deu ruim. Porque guerreiro que é guerreiro de Deus tem que ir à luta. Guerreiro não pode ficar em casa. Guerreiro não pode ficar sentado esperando a vida passar. Quem é servo do Senhor precisa estar no centro da sua vontade. A única vez que Davi resolveu ficar sentado em casa deu ruim para ele. E deu muito ruim porque virou uma tragédia na sua família devido ao seu caso de adultério. Mas mesmo assim, mesmo as coisas dando ruim para Davi, ele ficou com uma cicatriz no seu corpo, uma ferida. Mas quando ele olhava para essa ferida agora, ele se lembrava daquilo que ele podia e não podia fazer na presença do Senhor. Ou seja, algum benefício trouxe para a vida dele. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida, mas a marca do Senhor está sobre você, meu irmão. A marca do Senhor está sobre você. Talvez um dia você tenha caído na fé, mas hoje você se levantou mais forte, sabendo e podendo ministrar para aquelas pessoas que um dia você caiu, agora você tem experiência e vai contar para elas. Pelo amor de Deus, não caia. O mundo é dolorido demais. Mas a vida de um cristão é vitoriosa. E alguma coisa me chamou a atenção aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 2. Salmos 21, versículo 2. Tu lhe concede o desejo do seu coração e não lhe rejeitasse a súplica dos seus lábios. Quando eu li isso, o Espírito Santo me chamou a atenção, porque existe uma revelação poderosa aqui. Mais para frente, ele vai falar no versículo 9 que o Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará, porque o rei será como uma fornalha ardente. O que o Senhor está dizendo aqui? Aqui agora, não estamos mais falando de Davi, que foi um grande guerreiro de Deus. Mas aqui agora, nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Salmos capítulo 21 é um salmo messiânico, é um salmo profético, é um salmo onde revela o coração de Jesus a nós. É um salmo que revela qual eram os pensamentos que Jesus tinha a respeito do Pai. Então agora, quando você lê o Salmos 21, você vai ler ele com um olhar diferente, porque agora você vai ver como Jesus se relacionava e qual era o tipo de sentimento que Jesus tinha em relação ao Pai. Então aqui fala: olha, eu sou muito feliz porque tu concedeste vitória ao teu filho. Eu sou muito feliz porque tu colocaste uma coroa sobre a minha cabeça. Eu sou muito feliz porque o Senhor realizaste todos os meus planos. Sabe de quem está falando aqui? O próprio Messias, o coração de Jesus. Mas Jesus, ele deixou um legado. Jesus, ele deixou discípulos, e discípulos são para seguir os seus mesmos passos. Aleluia! Isso significa, sabe o quê? Que eu, igreja, que você, todos os dias das nossas vidas, nós podemos nos levantar e ter esse mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, essa mesma sensação de que Jesus teve, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela família. Eu não mereço a família que eu tenho, mas tu me deste. Eu não mereço as coisas que eu tenho, mas tu me deste. Obrigado, Senhor. E tem uma oração aqui que o versículo 2 me chamou demais a atenção, que é o versículo chave. Eu gostaria de dizer para você: tu lhe concedeste o desejo do coração, né? O rei falando, e não lhe rejeitaste as súplicas dos teus lábios. Não tenho tempo de descrever aqui, ó, a Bíblia, mas eu vou dizer para você e você vai ler na sua casa. Evangelho de João, capítulo 17, onde Jesus faz a oração sacerdotal. E quando Jesus faz essa oração sacerdotal, em um momento, ele diz o seguinte: Pai, eu oro agora para aqueles que virão após mim. Eu oro agora para aqueles que nem me conheceram, mas virão. Oh, eu oro agora para os meus filhos, que serão meus discípulos, que nem me conheceram aqui em carne, mas me conhecerão pela minha presença que se manifestará a eles. E Jesus continua mais na sua oração. Ele diz assim: eu peço, Pai, que nenhum do que tu me deste se percam. Todos que o Senhor me deste, que sejam salvos. É o versículo 2. É aqui ele falando assim, ó: Deus, não rejeitaste as súplicas dos meus lábios. Sabe de uma coisa? Sabe por que você está assistindo essa live hoje? Porque você é resultado da súplica dos lábios de Jesus Cristo. Sim, você está aqui, nós estamos aqui hoje porque nós somos resultados de uma oração de Jesus Cristo naquele monte, naquele momento, antes dele ser pego, traído por Judas, ele estava ali orando, suplicando. E Jesus, ele viveu uma vida de alegria, Jesus, ele viveu realizando milagres. Quando ele foi ressuscitar, obrigado Espírito Santo, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele levantou as suas mãos ao céu e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouves. Olha aqui, eu estou arrepiado. Eu te agradeço porque tu me ouves. Ou seja, é a oração sacerdotal no capítulo 21 de Salmos. Eu te agradeço, ó Deus, porque tu me ouves, porque tu colocaste uma coroa sobre a minha cabeça. Eu te agradeço porque eu sou vitorioso. Mas Jesus, ele deixou discípulos. Em João capítulo 17, ele faz uma súplica pela minha vida, pela sua vida. E ele diz assim: Pai, eu oro para aqueles que virão depois de mim. Guarda eles, ó Deus. Guarda eles. Ah, obrigado, Espírito Santo. Ele diz mais. Ele diz: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Você é resultado de uma oração intercessória de Jesus. O Mestre orou por você. O Mestre orou por você. Obrigado, Espírito Santo. Mas não acaba aqui. A palavra do Senhor fala que ele não parou a intercessão. Agora, à direita do Pai, ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que à direita do Pai intercede por você. Nesse exato momento, Jesus intercede pela sua vida. As súplicas do Mestre, do nosso amado Mestre, versículo 2, não são rejeitadas pelo Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Isso significa que as bênçãos dele estão sobre a sua vida. Isso significa que as bênçãos do Eterno estão sobre você. As bênçãos de Deus estão disponíveis para os discípulos dele. Porque a oração, versículo 2, capítulo 21. Te agradeço porque não rejeitaste as súplicas dos meus lábios. Deus não rejeita a súplica do amado Salvador. Deus não rejeitou aquela oração no Getsêmani. Por isso que nós estamos aqui. Deus está agora, nesse momento, intercedendo pela sua vida. Por isso nós estamos aqui. Não se engane. Ninguém é bom. Bom é Deus. Estamos aqui pela pura e infinita bondade do amado de nossas almas. Eu sinto a presença do Senhor aqui, igreja. Eu sinto a presença do Senhor aqui dizendo para você: filhão, filha, você é resultado da minha oração. Você é resultado da minha oração. No momento de mais dificuldade, no momento de mais desafio no meu ministério, diz o Senhor, que foi o momento do Getsêmani, onde o Senhor, ele suava gotas de sangue, ele estava intercedendo por você. E ele estava dizendo: Pai, que eles sejam um comigo. Que eles sejam um comigo. Um comigo. Que eles sejam um comigo. Nós somos o resultado da intercessão de Jesus. Porque Deus não rejeitou as súplicas de Cristo. E essa mesma bênção está sobre nós hoje. Deus, ele tem uma vida de vitória para nós. Vida de vitória não é que nós vamos vencer tudo que nós colocar, não vai acontecer, tudo que eu orar vai acontecer, não, isso aí Deus não é gênio da lâmpada. Deus, ele sabe como cuidar do seu filho, assim como ele te dá sabedoria para você cuidar do teu filho. Não é tudo que a tua filha e teu filho vai pedir que você vai dar, você sabe disso, mesmo tendo condições. É a mesma coisa Deus, ele sabe cuidar dos teus filhos. E o Senhor, em Cristo, você é mais que vencedor.
Muito obrigado por escutar este podcast, que é uma ferramenta para falarmos sobre o amor de Deus. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para que você venha conhecer mais sobre o nosso ministério e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te conduza durante essa semana e até um próximo episódio.